A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. As férias escolares estão chegando ao fim, as escolas voltam às aulas. Nós vamos saber hoje aqui como preparar crianças e adolescentes para a mudança de rotina e o começo das aulas presenciais. Quem vai conversar comigo hoje é a coordenadora de Educação Infantil do Colégio Marista Paranaense, Cibele Maria Dalcol Guimarães. Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde, Cibele.
Boa tarde, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre as crianças.
Isso mesmo. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar o que esse momento representa para crianças e adolescentes, Cibele, a volta às aulas presenciais?
Eu acredito que é um momento bastante importante, né? As crianças e os adolescentes são regados às relações que eles estabelecem. E essa oportunidade de voltar à escola e ter o contato com os colegas, com as pessoas de maior vínculo, é um momento bastante especial, principalmente considerando esses dois últimos anos que nós temos vivenciado e todas as dificuldades que vêm desse momento de pandemia.
Exatamente. Como preparar as crianças para a volta às aulas?
Eu acredito que a família teve um papel muito fundamental ao longo desses dois últimos anos, né? E são as pessoas de maior referência para as crianças, sem dúvida. Então, eu penso que, primeiro, a família tem que estar muito tranquila com relação a esse momento. A segurança que os pais, que os avós, que os irmãos mais velhos passam para as crianças é fundamental para que eles venham bem à escola. Então, ter uma boa conversa, colocar a escola como um local de alegria, como um local onde as relações vão se estabelecer, onde eles vão poder ver os amigos novamente, os professores. Esse é um primeiro momento para criar uma expectativa positiva com relação ao retorno às aulas. Eu acredito que isso pode ajudar bastante. As crianças também são muito regadas à questão da ansiedade, da expectativa. Então, criar com elas, de repente, um calendário, marcar a data do início das aulas, ir colocando adesivos até a chegada desse momento, isso tudo vai também tornando mais concreto essa expectativa. Quanto menor a criança, mais concreto ela precisa que esses passos sejam dados. Então, isso também pode favorecer nesse momento de retorno às aulas.
Até porque todas as mudanças que tivemos na rotina da educação, não é mesmo, Cibele? O cenário da pandemia, a apreensão de todos com o coronavírus, tudo isso pode gerar situações de estresse, de muita ansiedade, além do normal, impactando diretamente na saúde mental dos estudantes. Como é possível minimizar isso antes mesmo do retorno às aulas?
Sem dúvida, né? Nós estamos entendendo que naquele março, quando nós tivemos que parar as atividades presenciais, as crianças não foram preparadas para aquele momento. Nenhum de nós estava preparado para aquele momento. Então, para as crianças, talvez tenha sido muito difícil entender por que a sua rotina mudou tão abruptamente. E para eles é muito mais difícil concretizar aqueles dados que nós, adultos, estávamos tentando entender também. Então, isso tudo gerou uma expectativa muito grande. Em certas famílias e em certas crianças, gerou um nível de estresse muito maior, porque a convivência também foi muito maior ao longo desse período todo. Então, todos esses cuidados que a família, por vezes, precisou vivenciar, famílias que tiveram situações mais sérias de saúde, tudo isso, sem dúvida, afetou muitas crianças e criou uma expectativa, criou uma ansiedade, por vezes, gerou, sim, estresse. Eu acredito que a melhor maneira da gente trabalhar com isso com as crianças é sempre sendo muito honesto com elas, tendo uma conversa sincera, explicando para as crianças na medida que eles conseguem entender, adequando a sua linguagem, mas colocando para as crianças de uma maneira que eles consigam entender o que foi esse momento do coronavírus, por que nós precisávamos ficar longe dos amigos, por que a nossa rotina mudou, o papai e a mamãe voltaram a trabalhar em casa, por que eles tiveram que ficar longe da escola, mas que a escola está pronta para receber, porque até isso mudou. Eles tinham uma relação de segurança com a escola que, de repente, se quebrou quando eles não puderam mais permanecer aqui nesse espaço físico.
Sim.
Então, dizer às crianças que voltar à escola é um local seguro, que eles podem ficar à vontade, que a escola está preparada, tudo isso, com certeza, diminui esse momento de estresse.
E também é um novo momento para toda a família, não é mesmo? Para os pais e responsáveis, porque é uma nova rotina presencial dos filhos no colégio, ou seja, mexe com toda a estrutura, o horário dos pais também, não é?
Sem dúvida, Nesse. Nós entendemos que, da mesma maneira que precisamos nos adaptar naquele momento onde tivemos que parar e manter o isolamento social, também é uma nova readaptação. Ao longo desses 2 anos, com as formas de trabalho remoto, a própria escola em aulas online, fizeram com que a família se reorganizasse dentro do ambiente de casa de uma maneira. E nesse momento nós vamos precisar rever tudo isso, desde a questão da organização familiar, da rotina, do próprio trânsito que impacta nas nossas vidas diariamente. Todo esse movimento vai precisar ser revisto. O próprio permanência, o tempo de permanência das crianças junto com os pais, que antes da pandemia, até em função dos compromissos profissionais, os compromissos escolares, era determinado, de repente ficou muito mais extenso, as crianças e os adolescentes passaram a conviver muito mais com os seus pais, e agora precisa haver uma readequação também nessa relação. Então, quanto menor a criança, mais preparada a escola tem que estar para recebê-la, para facilitar a questão da inserção dela nesse novo ambiente e acolher também a família, porque a família também precisa ser acolhida nesse novo modelo, nesse novo momento, e se sentir segura. Todas essas preparações, todas as modificações que a escola foi fazendo ao longo do período para acolher as crianças tem que ser compartilhada com a família, para que a família também se sinta à vontade e possa trazer seus filhos com segurança para a escola.
Na verdade, é um momento de readaptação para todos, não é? Também para os pais e acredito que para os professores também, Cibele.
Sem dúvida que é. Os professores tiveram um papel muito importante ao longo de todo esse período. Nós costumamos dizer que a escola talvez tenha se reinventado em 20 dias, coisa que levaria muitos anos para acontecer fora desse contexto. E eles tiveram também uma sobrecarga, tanto profissional quanto emocional, de ver também a sua rotina, a sua prática, tão modificada por esse momento. A gente costuma dizer que na educação, quanto menor as crianças, maior a presença do professor, a mediação do professor, né, uma presença significativa. E nesse momento de isolamento, a presença não era física, ela era uma presença virtual. Então, os professores também precisaram se reorganizar, rever as suas práticas, se colocar na frente do computador de uma maneira disponível para as crianças e também para as famílias. Então, tudo isso fez com que nós modificássemos a nossa prática. E agora, nesse retorno, também os cuidados para a manutenção da saúde, tanto física quanto emocional, fazem também com que os professores precisem se rever. Então, nós temos trabalhado de maneira que os próprios professores possam participar de formações, ficarem tranquilos, porque também são pessoas e também têm os seus medos. Então, para que os próprios professores possam ficar bastante tranquilos e receber as crianças e as famílias de forma bastante acolhedora e segura.
Além disso, né, desse momento pandêmico, desses 2 anos pandêmicos, Cibele, nas férias escolares tudo muda, não é? Mudam os horários de alimentação, de lazer, de sono, muitos trocam a noite pelo dia, os pais dão uma folga, não é, para os filhos. Eu gostaria de lhe perguntar, como planejar esses últimos dias de férias, mantendo uma rotina flexível, mas ao mesmo tempo já vendo o retorno às aulas? Um cronograma, assim, que seria bom para o dia a dia a partir de agora?
Eu penso que o ideal é que a família consiga se organizar com alguma antecedência, já pensando nesse momento de retorno. É como você falou, nas férias nós temos um momento de relaxamento e ele é bastante importante, inclusive para a nossa saúde física e mental.
Claro.
É importante que a família passe por esse momento e a criança também. Agora, quanto mais perto estamos do retorno às aulas, é necessário que algumas dessas atividades corriqueiras que acontecerão ao longo de todo o ano voltem a fazer parte da nossa rotina. Então, a minha sugestão é começar a reorganizar os horários de sono, de alimentação, que geralmente são os mais alterados durante esse período das férias. Incluindo, continuando com as atividades lúdicas, com as brincadeiras, com as atividades ao ar livre, que são tão essenciais durante esse momento das férias, mas agregando a elas uma certa rotina, um horário de acordar, um horário de ir dormir, da alimentação. Isso tudo vai trazendo também uma certa estabilidade para a rotina da família, vai voltando os hábitos do dia a dia, e isso com certeza vai favorecer no início das aulas, para que a criança também já esteja acostumada com esse horário de acordar, de estar em seus compromissos.
Uhum. A compra do material escolar, a organização, né, dos materiais, do uniforme, é um momento de incluir a criança também, o adolescente, para que ele participe dessa organização e sinta melhor essa questão da proximidade do ano letivo?
Sem dúvida. Eu acho que todos nós temos essa memória afetiva da compra dos materiais escolares, né? Mesmo nós adultos. Então, eu acredito que é importantíssimo incluir as crianças e os adolescentes nesse momento. Isso também é um ritual de preparação para o retorno do ano letivo, vai trabalhando com a ansiedade e a expectativa, e também é um grande momento de formação dessas crianças e adolescentes, inclusive com relação aos seus hábitos de consumo. A gente sabe que as crianças, quando vão junto ou com os pais para fazer a aquisição do material escolar, sempre vão fazer as suas escolhas, e nem sempre são escolhas com as quais os pais concordam. E esse é um momento importante de formação. Dar à criança um parâmetro de custo, quanto pode ser gasto naquele material, dar a ela opções de escolha, temos essa e essa opção, qual você prefere, mas dentro de um padrão que seja aquele entendido pelos pais como adequado para o momento. Às vezes, utilizar, reaproveitar materiais que foram utilizados no ano anterior e que podem ser usados novamente, reaproveitar uma capa de caderno, fazer uma nova roupagem para essa capa de caderno. Tudo isso vai incluindo as crianças nesse processo, vai favorecendo a formação deles com relação aos hábitos de consumo e, ao mesmo tempo, ajuda a saciar um pouco dessa expectativa e dessa ansiedade pelo retorno às aulas.
Sim, e Cibele, infelizmente, não é mesmo? Nós estamos num momento crítico ainda, sanitário, com o alastramento da nova variante da Covid-19. Você acredita que voltar às aulas neste momento pandêmico trará muitos desafios para professores, para os pais e para os alunos neste ano de 2022?
Eu acredito que nós vivemos esses dois últimos anos superando desafios. Cada momento que nós fomos vivenciando foram momentos onde novos desafios foram sendo colocados e, na medida do possível, a escola, como todas as outras instituições, foi também se organizando para essa acolhida. Então, eu acredito que sim, teremos novos desafios, mas acho que nesse momento nós já estamos mais preparados que nunca, para acolher as necessidades, acolher as famílias e acolher as crianças. Então, acho que é muito necessário que a gente continue com todos os cuidados sanitários, com a questão da limpeza dos ambientes, do álcool em gel, da utilização das máscaras, mas acredito também que a nossa comunidade já está ciente dessa necessidade, desses cuidados, em prol do bem comum. Então, imagino que teremos desafios, mas que, à medida que esse retorno aconteça de forma gradativa e cuidadosa, as pessoas também vão se sentindo mais seguras e acredito que muito em breve nós tenhamos aí superado esse difícil momento que todos nós vivemos.
Sim, e você falou durante a nossa entrevista sobre a importância, né, do papel da escola na manutenção da vida dos estudantes. Com o retorno às aulas presenciais, será um novo momento para os nossos alunos, para os nossos jovens, a partir agora de 2022, depois de todos esses desafios da pandemia?
Sem dúvida que sim. Eu penso muito na importância das relações que se estabelecem entre colegas, da mesma sala de aula, da mesma faixa etária, e penso que isso é muito salutar na convivência das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, eu imagino que esse retorno, essa possibilidade de convivência, será muito importante para os nossos alunos. Ao mesmo tempo, eles vivenciaram esses dois últimos anos e esses cuidados que nós precisamos ter, e também foram aprendendo a se cuidar e a modificar um pouco dessas relações. Talvez o abraço que era tão favorecido há um tempo atrás, hoje não possa acontecer, mas existem outras formas de interação, outras formas de troca, que ao mesmo tempo permitam o vínculo e o cuidado entre as pessoas. E eu tenho certeza de que a escola está muito preparada para acolher e para ressignificar essas relações que acontecem no ambiente escolar.
Inclusive, Cibele, com muitas crianças podendo ter aí no meio do caminho dificuldades para voltar ao convívio social, não é?
Sem dúvida. Cada família foi passando por esse momento de uma maneira muito particular. Então, o que nós observamos é que algumas crianças se tornaram muito mais dependentes da relação com o adulto, onde a autoconfiança nem sempre esteve tão elevada, até porque estavam muito próximo dos familiares e perdiam um pouco desse critério do que era esperado para a criança daquela faixa etária. Então, eu tenho certeza que esse será um momento em que será necessário olhar muito atentamente a cada uma das crianças, entender quais são as suas necessidades, qual foi o momento que essa criança e a sua família passaram durante todo esse período e ajudá-la nas suas necessidades. Acredito que cada uma das crianças vai trazendo, durante esse período, diferenças, características que vão precisar ser acolhidas pela escola, pela equipe de professores, pela equipe pedagógica, para que possa ser auxiliada. E, sem dúvida, esse olhar cuidadoso vai fazer a diferença para que a criança se sinta à vontade nesse retorno da escola.
Esse olhar cuidadoso que você fala também tem a questão da cobrança dos pais e de muitos professores, né? Com relação a notas escolares, as provas que são realizadas, também as atividades, lições de casa. É um momento, talvez, de ir mais devagar, não cobrar tanto, né? A questão do rendimento realmente da criança. Como que você vê essa situação?
Com certeza. Nós fomos observando que durante esse período de pandemia, cada jovem, cada criança foi se relacionando com a aprendizagem de uma maneira diferente. Para algumas crianças era muito tranquilo essa relação acontecer de forma virtual ou de forma híbrida. Para outras crianças era muito mais difícil. E tudo isso precisa ser acolhido pela escola e entendido. Muitos especialistas já falam de muitos anos ainda de retomada desses conteúdos. Então, eu acredito que sim, que nós vamos precisar de muita tranquilidade, entender o que é essencial ser aprendido em cada momento, em cada etapa da vida escolar das crianças, o que é que pode ser compartilhado, o que é que pode ser esperado, quais são, de fato, aqueles conteúdos que precisam ser retrabalhados, que nós vamos precisar voltar e auxiliar na criação do vínculo de estudos, inclusive. A própria maneira de estudar ficou diferente durante esse período.
Sim.
Então, tudo isso vai precisar ser revisto pela escola e acredito que ao longo desses 2 anos as escolas vêm se preparando para isso, para atender essas crianças de forma cada vez mais individual, de forma cada vez mais particular, inclusive em relação à questão das aprendizagens.
Até pensando, não é mesmo, Cibele, na possibilidade de um retrocesso aí do desenvolvimento e do rendimento escolar. Cada criança reage de uma maneira a momentos como que passamos, não é? Muitas vezes, mesmo tendo aula remota, pode haver esse retrocesso, não é?
Sem dúvida que pode. E é isso que parte do pressuposto da aprendizagem individualizada. Nós vamos precisar olhar para essas crianças, entendendo que naquele grupo de crianças que formam uma mesma turma, eles estarão em momentos diferentes, tanto em termos emocionais, quanto em termos sociais e de aprendizagem. Então, toda a prática da escola também vai precisar ser ressignificada para entender como foi a aprendizagem de cada uma dessas crianças, que conteúdos precisam ser retomados, que conteúdos já foram superados e podem ter a sua sequência, como é que essas relações da criança com a própria aprendizagem, como é a relação da criança com os seus colegas, com outro meio de aprendizagem, visto que eles ficaram por um tempo junto às telas. Então, tudo isso vai ser um desafio, com certeza, para a equipe de professores, uhum, para as escolas de uma maneira geral. E eu acredito muito na parceria da escola com a família. Entender cada criança, como cada família passou por esse momento, faz toda a diferença para que a gente tenha sucesso na continuidade dos trabalhos com as crianças.
Correto. Bom, para finalizar nossa conversa também, Cibele, pensando nas famílias, nos pais que ainda estão inseguros, né, em enviar seus filhos para as escolas de maneira presencial, inseguros de como realmente se preparar, por onde começar, o planejamento do dia a dia, eu gostaria então que você listasse umas dicas, né, umas orientações para essas famílias.
Eu acredito que o primeiro passo é ter uma conversa sincera e transparente com a criança. O que a família pensa, como os pais se sentem, inclusive com relação às suas inseguranças.
Sim.
Nós entendemos que é um momento diferente e a criança também entende dessa forma, que é um momento diferente. Agora, quando a conversa acontece de forma transparente entre a família, ela entende o momento. Às vezes, a gente evita conversar com as crianças, achando que elas não vão entender, e elas ficam aí tentando entender o que é que a gente não está dizendo para elas. Então, um primeiro passo que, para mim, é fundamental é ser transparente com a sua criança, adequando a sua linguagem àquilo que ela possa entender, mas trazendo, sim, a realidade para que ela possa compreender o momento que nós estamos vivendo, né? Ir ajustando as questões de rotinas, horários de dormir, de cortar, alimentação, construir um quadro uma tabela, tanto de calendário para o início das aulas, como será o dia a dia após o início das aulas, o que a criança tem a fazer de segunda a sexta-feira, ela tem atividade extra que vai fazer parte dessa rotina, como isso vai acontecer, né? Incluir as crianças nesse momento todo da organização dos materiais escolares, a escolha da sua mochila, a escolha dos materiais que serão levados para a escola. Tudo isso pode ajudar bastante a esse momento de preparação, trazendo sempre a escola como um lugar agradável, um lugar seguro e um lugar onde a criança vai poder reencontrar os seus colegas e os seus professores de maneira agradável e que vai ser um ambiente feliz.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa.
Eu fico à disposição e eu que agradeço pela conversa.
Obrigada e até uma próxima. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu falei aqui sobre a volta às aulas presenciais, como se preparar para este momento. Conversei com a coordenadora de Educação Infantil do Colégio Marista Paranaense, Cibele Maria Dalcol Guimarães, que trouxe, então, dicas para esse planejamento no início, no retorno do ano letivo, agora de maneira presencial. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.